Não é uma cara nova, mas é bom ver-te.
Bom dia.
Bom dia. E também é muito bom e muito agradável termos a nossa casa cheia de crianças. Na verdade, são uma alegria. Não é assim, pais? São sempre uma alegria. Estás a ouvir o quê, Pablito? As crianças podem descer para a sua classe, está bem? As crianças que estão connosco pela primeira vez podem experimentar se quiserem, podem ir lá abaixo. Vejam a melhor maneira, os professores também, de ajudar nesse sentido.
Olá, vais para o Daniel?
Sim?
Eu vou ficar aqui a falar hoje.
Está bem? Esta menina é minha irmã, que também está cá pela primeira vez, está bem? Bom, hoje gostava de começar por partilhar a Santa Ceia. Não sei quem é que me vai poder ajudar com isso. Duas pessoas que tenham jeito e vontade. Bem, enquanto vão partilhando a Santa Ceia, eu gostava de partilhar alguns versículos. Passa lá. Já recebi beijinhos e abraços hoje que cheguem, mas... Ouviram a recomendação do Daniel? Não é para gritar porque dói a garganta quando se grita. Portanto, daí usarmos o microfone. É para poupar as cordas vocais. Então, família, vamos partilhar a Santa Ceia, por favor. Quem é que vai? És tu? E, entretanto, Stélvia, ajuda-me com os versículos Lucas 22, do 14 ao 20. A razão pela qual nós celebramos a Santa Ceia juntos é porque a palavra nos aconselha a fazê-lo como podem começar. Como uma lembrança. Há duas coisas que a palavra nos aconselha a fazer, que é o batismo, obrigado, e é a Santa Ceia. Creio que em nenhuma das duas é forçoso que seja de uma forma restritiva. Nós, aqui na nossa igreja, partilhamos a Santa Ceia, ou procuramos fazê-lo uma vez por mês, está bem? E fazemos desta forma porque não queremos que se torne em si mesmo um ritual mais, como todos os... as coisas que nós podemos cair o risco de fazer quando fazemos por hábito. Obviamente que se noutros locais partilham todos os dias, todos os domingos, também está bem feito. Estas coisas têm essencialmente a ver com a intenção pela qual nós fazemos a Santa Ceia. Eu gostava de relembrar hoje que certamente Cristo não partilhava a Santa Ceia desta forma como nós fazemos. Era à mesa, como nós também vamos fazer a seguir ao almoço, está bem? Só que se calhar não trouxemos todos pão. Mas realmente era uma comunhão, era um simbolismo, onde ele aproveita essa comunhão, essa aproximação, para partilhar a palavra mais importante que há na Bíblia, que é efetivamente o efeito que teve a sua morte, aquilo que nós podemos ganhar através de acreditar na sua morte, porque no fundo, como dizia esta manhã, tudo é por fé. Ninguém viu a Cristo e nós fazemos as coisas por fé. Portanto, queremos que isto não é mais de uma simbologia do melhor dia das nossas vidas, na verdade. Em Lucas 22, 14, diz o seguinte: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 discípulos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mas até que se cumpra no reino dos céus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse-lhe: tomai-o e reparti-o entre vós. Portanto, aqui temos Cristo a celebrar a última ceia, e chama-se última ceia, porque efetivamente a partir dali Cristo foi entregue na cruz. Bem, e diz a palavra de Deus que ele não tomará ou não voltará a tomar. Portanto, temos aqui dois contrastes. Um, ele diz, eu desejava muito partilhar isto com vocês. E aqui diz que não volta a comer, não volta a celebrar, até que esteja connosco novamente. Em Marcos menciona, não voltarei a beber vinho até que volte a estar com vocês. E esta é a certeza que nós temos, que Jesus Cristo vai voltar a estar connosco. Referendo ainda sobre a Santa Ceia, o Paulo diz, sempre que fizerem isto em memória de Jesus Cristo, o que estamos a fazer é anunciar o seu regresso. E família, na verdade, nos nossos corações o que devia estar é esse desejo ardente de que Cristo venha o mais depressa possível. Porque, efetivamente, é disso que nós necessitamos. Não é normal em alguém que conhece Jesus Cristo querer que ele demore. Ok? Acontece. Mas não é uma intenção correta. Não há nada que tu possas fazer aqui na Terra que tenha mais utilidade do que o que tu farás no céu. Isto é só uma passagem. É por pouco tempo. Continua o versículo dizendo, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e nós usamos este pão integral desta forma e partimos, porque é mais uma simbologia de que efetivamente Cristo não tinha qualquer pecado, não tinha qualquer levadura, e o seu corpo foi moído por nós. Foi moído de tal forma que eu creio que o grande objetivo era que pudesse sair todo o sangue na íntegra. Sabemos pela palavra de Deus que os seus ossos não foram partidos, como estava escrito nos profetas. Tudo se cumpriu em exatidão com a palavra de Deus na morte de Cristo. Eu vos convido a que se coloquem de pé e que meditem um pouco sobre estas palavras. A Bíblia também nos aconselha a não tomarmos a Santa Ceia em vão. Então vou-vos pedir que orem 2 segundos e efetivamente meditem sobre a razão pela qual estamos a fazer isto. Stelva, podes pôr baixinho. Porque, Deus, eu não quero que isto seja mais um ritual, Senhor. Não é pelo pedaço de pão, nem por este sumo, Senhor, que nós usamos em substituição do vinho, para que ninguém caia, porque não sabemos, Senhor, que lutas podem estar a passar. Na verdade, não é pelo alimento físico, Senhor, é pelo alimento espiritual que necessitamos. Necessitamos de entender, no mais íntimo do nosso ser, que tu efetivamente foste de livre e espontânea vontade à cruz por cada um que está neste lugar, Senhor. Esta é a razão pela qual nos unimos. É verdade que só celebramos a Santa Ceia uma vez por mês juntos, mas esta é a razão pela qual nos levantamos esta manhã. É a razão pela qual vimos e congregamos e oramos. E às vezes até abdicamos de coisas da nossa vontade para seguir a tua. Eu te convido a que comas o pão, consciente de que o Deus vivo se tornou carne por nós. E era 100% homem. E padeceu tudo o que tu estás a padecer e mais. E ainda assim não se negou. Quando perguntou ao Pai, é necessário ir? E ele lhe disse, não houve alterações de planos. Se levantou e foi. Tomamos o pão e, no teu nome, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Este cálice simboliza o sangue que não cobre pecados, que limpa o pecado do mundo. Porque tu não deixas nada em oculto, Jesus Cristo. Tu não poderias morrer mais vezes. O teu sacrifício foi suficiente para nós. E todo aquele que crê na obra que já foi feita terá a vida eterna. Os teus pecados serão lançados no fundo do mar e nunca, nunca, nunca lançarás um pecado na nossa casa, Senhor. Porque olharás para nós através de Jesus Cristo. Eu te convido a que tomes o cálice, sabendo que o seu sangue foi derramado e que não há pecado algum que te possa separar do amor de Deus. e adora comigo. Medita nestas palavras. Ele é o Filho de Deus e nele há poder para salvar. Para salvar. Na verdade, se entendêssemos o que acabamos de fazer, a sua plenitude completa, todos teríamos ganho mais do que o Euromilhões. Senhor, obrigado pela certeza que tenho na tua palavra da salvação para todo aquele que crê em ti, Senhor. Amém. Bom, família, esta é efetivamente a razão pela qual estamos unidos. Estamos unidos uns com os outros, ou deveríamos estar unidos uns com os outros, mas pelo menos com Cristo não há dúvida alguma que estamos unidos se efetivamente acreditamos, temos fé, colocamos o nosso coração naquilo que foi feito por nós há mais de 2000 anos atrás. E o que eu quero falar hoje são dois conceitos muito simples, mas sem os quais nós não podemos viver sem, ou não podemos viver no Espírito sem eles. Em primeiro lugar, vou falar sobre a união com Cristo, e em segundo lugar, vou falar da comunhão com Cristo. São duas coisas diferentes. A primeira, estritamente necessária, caso contrário, nunca nos podemos considerar cristãos, porque estaremos enganar-nos a nós próprios, e no dia da nossa morte seremos surpreendidos quando dissermos Senhor, Senhor, e Ele diga afasta-te de mim, fazedor de maldade, nunca te conheci. Portanto, sem o primeiro conceito não faz sentido mais nada. E como a vida com Cristo não é feita de conceitos, é feita de experiências, eu espero que isto ajude de alguma forma, se há algum entre nós que ainda não tenha tido um encontro genuíno com Cristo, do qual efetivamente só o Senhor saberá, e a própria pessoa. Portanto, eu espero efetivamente que através da palavra de Deus, se há corações neste estado que possam ser tocados hoje, porque é o mais importante. Fazemos um grande esforço para sair a evangelizar todos os sábados, para levar esta mensagem à rua, para cumprir ou tentar cumprir com o chamado que o Senhor nos fez quando tocou os nossos corações, que foi: vão e falem de mim. E depois ainda tem a segunda parte, que é: façam discípulos. Porque lia sobre este tema e uma das pessoas dizia: é que evangelizar apenas e não ter onde recolher as pessoas seria semelhante a, por exemplo, num parto. Fazemos o parto e deixamos o bebê ali sozinho. Ok? Foi apenas uma analogia, mas o que é facto é que o Senhor não se esquece de nenhum componente e por isso é que nos manda fazer as duas coisas: falar dele e fazer discípulos. Para fazer discípulos é preciso fazer parte do que estamos a fazer aqui hoje. Ensinar, formar, falar da palavra para que possam aprender. Ou há aqui entre nós alguém, quando conheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que tenha recebido como um download a Bíblia completa e passámos a saber todas as coisas? Não. Okay? A única coisa que mudou, e é a mais importante, foi a nossa condição pecaminosa. Deixámos de ser carne para ser espírito. E o Paulo fala que passámos a ser um espírito que necessita de ser alimentado. Okay? Fala na questão de termos que tomar leite, mas que o futuro será começarmos a comer carne. Isto é muito fácil entender quando temos filhos. Falava este fim de semana com alguém e dizíamos: a vida muda quando se tem filhos. Não muda no noivado, não muda no casamento, muda quando se tem filhos. Toda a perspectiva da vida é alterada. Mas, por outro lado, entendemos muito melhor estes conceitos que a Bíblia nos fala sobre o amor de Deus pelos nossos filhos. É uma bênção muito grande quando temos filhos e podemos experimentar, mais ou menos, obviamente que o amor de Deus é distinto do nosso, é muito mais, é perfeito em todos os sentidos e não tem falhas, mas a Bíblia ensina-nos que muitas das coisas que nós aprendemos de Deus é com as pessoas e no relacionamento com as pessoas. Porque Deus é um Deus real, não é algo que não é palpável, é algo que está no meio de nós, assim diz a palavra de Deus. Portanto, a nossa união com Cristo é 100% segura quando decidimos colocar a nossa fé na sua obra, no seu sacrifício. Uso muitas vezes a analogia de que não podemos ser salvos aos poucos. Se tivermos alguém a afogar-se na piscina, ou se põe o braço e traz a pessoa de uma vez, a pessoa ou é salva ou não é salva. Ok? Não há um processo de salvamento, meio salvamento. Pode haver um processo para chegar à pessoa para a salvar, mas só há duas opções quando a pessoa está para morrer: ou se salva ou não se salva. Então a salvação com Deus é assim também. Há um momento pontual em que realmente somos tirados da piscina, e a Bíblia não fala de piscina, fala das trevas. Somos tirados das trevas para a luz. Esse é um momento pontual, seguro, que não se perde sobre nenhuma circunstância. O mérito, portanto, neste caso, na união dos homens com Cristo, o mérito é todo, rigorosamente todo, de Deus. Não é do homem sobre nenhuma circunstância. Ou aquele que se está para afogar e clama por ajuda, pode-se glorificar de ter saído da piscina. Não. Não era capaz. E por isso é que nós insistimos quando estamos na rua a dizer à pessoa: tu és mesmo mau, não tens hipótese, és um pecador, onde é que tu te vais agarrar? E quando a pessoa percebe que pelas suas obras, pelo que faz, pelo que pensa, pelo que ouviu, pelo que crê que sabe, não terá hipótese, está pronto para receber o Salvador. Como dizemos muitas vezes, se não temos consciência que estamos doentes, nunca vamos tomar os medicamentos. Estas coisas são simples de perceber desta forma. Deus enviou o seu Filho para a redenção e o grande problema do homem era o pecado. Homem e mulher. Essa união com Cristo está estabelecida por Deus assim que nos arrependemos dos nossos corações de ser quem somos. E o que eu gostava de chamar a atenção hoje é que é nessa condição, na condição de sermos o que somos, esses maus indivíduos, maus homens, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, que é o que importa, é nessa condição que Deus diz que nos amou. Vamos ler Romanos 8, 5. Deus prova... Boa, Regina, já lá estás? Ah, quase. E está o exemplo de uma menina deste século que não tem uma Bíblia digital. Parabéns. Ou se tens, tens uma digital e uma física. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Romanos 5.8. Disse mal? Peço desculpa. Ainda bem que estão todos atentos. Ok? Romanos 5.8. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova de que Deus nos ama é que Ele nos amou sendo pecadores. E esta noção que nós temos quando já temos o Senhor e somos novas criaturas, de que quando pecamos Ele já não nos ama, perante este versículo não faz qualquer sentido. Não tem qualquer sentido. Porque se Deus nos amou sendo pecadores, agora que já não somos pecadores aos seus olhos e somos considerados seus filhos, como é que não nos vai amar agora? Deus ama-nos sempre e sempre nos amou. Esta é a razão pela qual Ele enviou o seu Filho. Nesse ato está implícito o amor. Diz a Bíblia que Ele deu o seu Filho porque nos amou. Okay? De tal maneira amou Ele o mundo. E Ele, portanto, foi o primeiro a tomar iniciativa para resolver o grande problema que foi causado por nós. Diz a Bíblia em João que Ele nos amou primeiro, ou nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, não há qualquer mérito nosso em estar aqui hoje a ouvir a palavra de Deus. Não há mérito nisso. 1 João 4,19 diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Em João diz que Ele nos escolheu. Se há aqui alguém também entre nós que pensa: eu fui suficientemente sábio para dar-me conta do meu pecado e eu pude escolher a Deus. Não, não. Ele escolheu a cada um de nós. Unidos com Cristo, o mérito é todo dele. Não há mérito do homem nesta relação. Esta união jamais, jamais será quebrada. Isto é fácil entender quando nós dizemos que a vida eterna começa no dia em que recebemos Jesus Cristo no nosso coração. Se lhe chamamos vida eterna, ela não pode ter qualquer interrupção. Porque se fosse interrompida, se se perdesse, já não lhe poderíamos chamar vida eterna. E também não teria qualquer sentido Deus enviar o seu Filho para morrer por pecadores, é o que diz a palavra, que teve que amar primeiro porque nós não o amávamos, se a salvação se perdesse pelas minhas obras. Se eu, pelas minhas obras, pudesse influenciar a minha união com Cristo, eu não sei se teria algum sentido Cristo ter feito o que fez. Porque corri ao risco, como temos uns corações tão danificados, de nenhum se salvar. Ou não pecamos nós, tendo Cristo? Claro que sim. O que seria então se perdêssemos a salvação? Não se perde a salvação, desde que a tenhas. Diz a Bíblia: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. É mais simples que isto. É impossível. Se eu pudesse escolher um versículo para resumir tudo, usava este. Tens o filho? Tens a vida eterna. Não tens o filho? Não tens a vida eterna, mas estás vivo, tens tempo para o ter. Esta é a condição em que estamos. Portanto, essa união jamais será quebrada. E vou-me apoiar em Romanos 8:35 para vos fazer lembrar aquilo que temos dito várias vezes nas nossas células. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz no versículo 35, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vocês viram a lista que o Paulo fez aqui? Nada nos separará do amor de Cristo. E quantos de nós aqui, quando passamos por alguma destas coisas, sentimos que Deus não está connosco? Se é que algum passou por estas coisas. Quando estás a passar uma tribulação, uma angústia, e já não sentes que Deus é contigo? Ou fome? Ou talvez não tenhas o que vestir? Sentes que Deus não está contigo? Sentes que Ele não te ama? O Paulo recorda-nos, isto não nos vai separar do amor de Deus. Ele não diz, isto não vos vai acontecer. Isto acontece. Isto não vos separa do amor de Deus. Ele não passou a odiar-vos agora, porque estão a passar por tribulações e por dificuldades. O amor de Deus está sempre presente. Sempre, sempre presente, acompanhado com a sua graça. E continua a dizer o Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podemos resumir, rigorosamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, que está na obra que Ele fez, porque nós temos fé na sua obra. Nada nos separará do amor de Cristo. Mas há coisas que nos separam de Deus. Vê se consigo explicar bem. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo, mas há coisas que nos separam de Deus. Ele não nos deixa de amar por isso. A união não se perdeu. O que é unido por Deus não é possível ser separado pelo homem, no caso da salvação. Mas é possível estarmos longe de Deus. É possível separar-nos de Deus, não do seu amor, não da sua graça, não da sua misericórdia, não da sua salvação, mas dele sim. Dele é possível isso acontecer. A união com ele não depende de nós, depende dele. E é um ato único. Só que a comunhão com Deus, aí já depende de nós. E nós podemos estar debaixo do amor de Deus e ter uma vida sem comunhão com Ele. Porque aí sim depende de ti e depende de mim. E esta questão da salvação, da graça e das obras, eu penso que às vezes caímos no erro de cair em vários extremos. Todo o mérito é de Deus, então não vamos fazer rigorosamente nada e tudo o que façamos não tem qualquer valor. A verdade é que há muita coisa que nós temos que fazer. E a verdade é que a comunhão com Deus é da responsabilidade de cada um. Não é da responsabilidade do teu pastor, do teu líder, da tua mãe, do teu irmão. A comunhão és tu que decides se queres ter. Deus já fez o mais importante, tu não vais perder a salvação, não te preocupes. Não lês a Bíblia há um mês? Não lês a Bíblia? Não vais perder a salvação por isso. A Bíblia não diz, quem não ler as Escrituras vai para o inferno. Quem não orar, agora não se esqueçam que alguns se enganam e pensam que o têm e não têm. Eu não posso julgar isso. Mas uma coisa é a salvação, que não se perde sobre nenhuma circunstância, Mas causa-me alguma estranheza alguém que tem um encontro impressionante, que é um encontro impressionante, é passar da morte para a vida com Jesus Cristo e depois não querer saber dele para nada. Causa-me estranheza. Mas pode acontecer. Principalmente se tivermos noções muito equivocadas do que é o amor e do que é a comunhão. Mas com o tempo temos que nos aproximar. Porque é natural que aconteça desta forma. A comunhão depende de nós. E posso-vos dizer que manter a comunhão com Deus, manter a comunhão com Jesus Cristo, é o maior desafio que tem um cristão. Este é o maior desafio que um cristão tem. Ser salvo, não. Não conhecias de Cristo, estavas fora, ele aproximou-se, demonstrou o seu amor, amou-te primeiro, já se entregou na cruz. E quando tu entras no plano de salvação, começa tudo. E aí sim tens que tomar iniciativa numa série de questões. Aí é a parte difícil. Aí é onde muitos de nós poríamos os nossos joelhos no chão e diríamos: Senhor, por favor, tira-me o livre-arbítrio. Porque só faço más escolhas. E ele não vai fazer isso. E nós, por um lado, queremos poder escolher tudo e ser livres, e ter liberdade, e por outro, quando fazemos mal as coisas, gostaríamos que Deus intervisse nas coisas e que não houvesse consequências para nada do que fazemos. Todos temos livre-arbítrio na nossa vida e vamos acompanhar sempre. Graças a Deus que isso não nos tira a salvação. Porque aí não temos. Aí é um ato dele, um ato único, um ato impressionante. E se houve um arrependimento genuíno, é o suficiente para estarmos eternamente com o Senhor. Já a comunhão não é assim. A comunhão tem que ser trabalhada. Comunhão pressupõe união unilateral. Já não é só de Deus para connosco. É comum a união. A união é comum. É de Deus com o Fábio e do Fábio com Deus. Por isso é que se chama comunhão. Há uma parte que nos compete a nós. E essa parte é queremos ter intimidade com esse Deus que nos salvou. Eu posso vos dizer com toda a certeza que os maiores beneficiados vamos ser nós. Somos nós que necessitamos de estar perto de Deus. Embora ele diga com bastante frequência que quer estar junto de nós. Que quer que a gente volte. Que seja semelhante como era no início, com o Adão e com a Eva. Ele criou-nos para estar junto dele. Para administrarmos as suas coisas. Ele gosta de nós. Simples. E gosta muito. Não sei porquê. Mas é verdade. A comunhão é da nossa responsabilidade, família. Porque a comunhão é a resposta ao amor de Deus. Quando alguém nos demonstra amor, seria natural nós retribuirmos. Não para pagar, mas porque estamos agradecidos. Ou como é que é com as nossas relações interpessoais. Por mais amor que tenha havido, se não há comunhão, se não há comunicação, se não se procura isso, por exemplo, nos matrimónios, poderás andar casado na mesma 60 anos, 70 anos, só que é tudo seco. Não há vida. É um martírio para alguns. E estás casado na mesma. O compromisso está lá. E a comunhão. E o relacionamento. É assim que queremos viver uma vida com Cristo? Lembro-me nos meus inícios que os meus líderes reviam o meu caderno devocional. Tipo escola. Mas ajudou. Porque, e dirão, Fábio, não é preciso escrevermos para ter comunhão com Deus. Não, não é. Só nos ajuda. Não precisamos escrever, mas precisamos de orar, precisamos de ter lido. E é conveniente para nós ir prestando contas. Porque senão o que vai acontecer é que a pessoa que não ora uma semana, não ora duas, não ora três, pois já a consciência está de tal forma e já sabe como fazemos aqui, como nos movimentamos. Age como um cristão. E há um grande risco de nós nunca sabermos ou nunca intuirmos que essa pessoa não tem Cristo. Não é que seja responsabilidade nossa, porque a decisão é própria. Só que, por favor, não te mascares. É preferível, por exemplo, como a minha irmã, que esteve aqui pela primeira vez, que talvez não tenha entendido nada do que fazemos aqui, e correu assim, correu assim, correu assim, deitou-se nas cadeiras. Isso é o normal. Ainda que eu tentasse o contrário, a Soraya fazia-me assim os olhos. Calma. É o normal. Anormal é uma pessoa que não tem o espírito e comportar-se como se tivesse. Isso é que é anormal. A comunhão é da nossa responsabilidade. É necessário manter comunhão para que um relacionamento tenha êxito. E este é o maior desafio que tu vais ter na vida quando tiveres recebido Jesus Cristo. É manter esta comunhão constantemente. E é também o maior desafio que nós temos nas nossas vidas. Para com os nossos esposos, para com os nossos filhos, para com toda a gente. É manter, é ser firmes, é perseverar. Esse é o desafio. Não é tanto não pecar. Porque estaremos mais fortalecidos em não pecar se tivermos comunhão com Deus. O desafio é ter uma relação direta com Ele. Diz em 1 João 1, 3 e 4. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E diz João, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas nós vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. É necessário ter comunhão com Deus para que estejamos completos, cheios de alegria. E diz o João que a comunhão que eles têm uns com os outros é porque têm comunhão com o Pai. Por isso partilhamos aqui a Santa Ceia. Ainda que alguns não nos conheçamos. Porque há uma comunhão genuína. A comunhão com Cristo assume que há uma união com Cristo. Porque se não há união com Cristo, não podes ter comunhão. Não estão no mesmo. Podes ser simpatizante. Podes gostar do que fazemos. Podes achar que é o melhor caminho para a tua vida. Mas se não estás no caminho, se não estás com Cristo, se não és de Cristo, que assim é que é, se não lhe pertences a Ele, não podes ter comunhão com Ele. Não é possível. A comunhão é alimentada pelo amor que nós temos por Cristo, pelo amor que nós temos pela sua obra e porque Ele nos amou primeiro. Implica o fortalecimento do relacionamento com Deus. E como é que nós aumentamos ou mantemos a nossa comunhão com Deus? Orando e lendo a Bíblia. Lendo a palavra de Deus, fazendo um compromisso com a palavra de Deus. Conheci algumas pessoas que me disseram: eu não preciso ler a Bíblia porque eu já conheço a Bíblia. Eu nasci a ouvir a Bíblia. E tu falas de um versículo e eu sei qual é. Vai-me à memória. E é provável que seja assim. Ou não vos acontece a vocês? Quando vemos qualquer situação e salta um versículo na nossa mente. Não é? Nós, efetivamente, meditamos sobre as Escrituras, estudamos sobre as Escrituras. Ou então não. Ou então só ouvimos. Mas também cá fica registado. Então não escudrinhamos, como nos aconselha o Paulo a fazer, por exemplo, quando eu estou aqui a falar sobre a Palavra de Deus, verifiquem se é verdade em vossa casa. Podem só ouvir. Mas assim não estão a ter a vossa comunhão com Deus. É necessário ler a Bíblia. É necessário. Não sei como é que queres ler. Queres ler um capítulo por dia, um livro por dia. É necessário ler constantemente. Por alguma razão o Senhor a deixou escrita. Porque nos é útil. É inspirada por Deus. Eu acho que às vezes nós não temos a noção do que é que temos na nossa mão. Não são folhas de papel com tinta. É o fogo de Deus que está ali. É inspirado por Ele. São palavras de vida. É aí onde a gente se vai agarrar quando tudo desmoronar. É mais valioso que qualquer telemóvel, que qualquer ai, ai, não sei o quê. Não, às vezes não temos essa noção verdadeira. Por isso não vamos lá. Se não íamos. Se soubéssemos quão importante é para nós. Essa comunhão, essa intimidade, como já falámos aqui diversas vezes, é demonstrada pelo amor e pelo serviço a outras pessoas. Porque nós a Deus não vemos, mas aos que estão aqui vemos. É demonstrada por. Significa que se há uma boa comunhão com Deus, iremos ter uma boa comunhão uns com os outros. Ou pelo menos quando surgirem adversidades e problemas, vamos saber resolvê-los, como a palavra tantas vezes nos aconselha. O que é bom da palavra de Deus é que dá solução para todas as coisas. Não diz, olha, as coisas não vão acontecer se tiveres Cristo. Não. Há problemas? Vai haver problemas. A solução é esta. A solução é ter comunhão com Deus e atuar segundo o Espírito Santo. E aquilo que impede a nossa comunhão com Deus é o pecado. O pecado é sempre o nosso grande problema. Pecar é falhar. É apontar para um alvo e acertar ao lado. Independentemente da intenção, querias mesmo acertar ali naquele relógio. O pecado é falhar. Okay? Como, por isso é que podemos dizer com toda a certeza, mentir é pecado. Quando as pessoas nos dizem, mas é mentira branca, mas é mentira não sei o quê, mas é mentira, não é mentira, é omissão. Não. Era para ser a verdade, foi ao lado, é mentira. É isto que significa pecar. Falhar. E todos nós falhamos. E o pecado nas nossas vidas efetivamente impede a comunhão com Deus. Ou danifica a comunhão com Deus, assim é que é. E separa-nos de Deus. Não nos separa do amor de Deus. Entendam isto, por favor. Porque se nos separasse do amor de Deus, como voltaríamos nós para Ele outra vez? Impossível. Morreria Cristo outra vez, como diz o Paulo? Não nos separa do amor dEle, mas separa-nos dEle. Claro, já não estamos em comunhão, já não estamos no mesmo, estamos a fazer outra coisa. É simples. Se estamos a fazer outra coisa, estamos separados. Separa-nos de Deus, mas não nos separa do seu amor. E essa é a garantia que nós temos, que podemos voltar sempre. Podemos voltar sempre, porque temos o selo da sua promessa. Dizem Amos 3.3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. E o que é ter comunhão com Deus? É estar de acordo. Quando nós lemos a palavra de Deus pela manhã, pela tarde ou pela noite, e percebemos, eu não sou nada assim. Um amor que dá, um amor que não é invejoso, um amor que não é egoísta, eu não sou assim. Não sou assim com o meu filho, não sou assim com a minha esposa. E isso vai-nos fazer entrar em acordo. Pedimos perdão. Deus, perdoa-me por ser assim. Ajuda-me a ter um amor que não é egoísta. E vamos entrar em acordo e vamos caminhar no mesmo sentido. É por isso que lemos a palavra. Não é para adquirir conhecimento, é para transformar vidas. É para transformar as nossas vidas. É impossível ter comunhão com Deus e andar em coisas que não são de Deus. Em caminhos que não são dele. Mas há solução para quando a comunhão é quebrada. E a solução é novamente o arrependimento. O Evangelho é tão simples e tão claro. Nós necessitamos de arrependimento no início e continuamos a necessitar de arrependimento para o futuro. Porque a solução para o pecado é o arrependimento. Aqui não estamos a falar da condição de pecador, o arrependimento inicial. Estamos a falar de conduta. Porque diz a Bíblia que se houve um arrependimento genuíno no início, tu és espírito, tu és nova criatura. As coisas velhas passaram. Tu já não és pecador, tu és filho de Deus, deixaste de ser filho do diabo. Deixaste de andar em trevas, passaste a andar em luz. Mas, no entanto, continuas a apontar para o alvo e a acertar ao lado. E aí é o pecado de conduta, não de condição, porque o nosso ADN mudou, efetivamente, se recebemos Cristo. E não convém misturar os dois conceitos. Uma coisa é sabermos que éramos carne. E aí, quem é que pode mudar o seu próprio ADN? Ninguém, só Deus. Conduta, podemos mudar. E esta carne está muito habituada às velhas condutas, aos pecados que cometíamos. Está sujeita ainda às tentações, a cair, às provas. E por mais que tentemos apontar para o alvo, há vezes que sai ao lado. Mas não é com isso que Deus está preocupado. Ele diz que aqueles que o têm já não vivem em pecado. E nós já não vivemos em pecado. Já não praticamos o pecado. Ou seja, que o meu alvo continua a ser aquele relógio. Porque eu creio que é aquilo. Não estou a apontar para o outro lado. Diz outro, em outros versículos na Bíblia, aquele que peca voluntariamente, que não é o caso daqueles que têm Cristo. Não deve ser. Nós não queremos pecar. Como dizia o Paulo, é que aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Quem me livrará deste corpo de morte? Essa deve ser a verdadeira intenção do nosso coração. Eu não quero falhar. Eu quero acertar. Só que sou fraco. Somos fracos. E estas coisas são internas. Isto não se vê de fora. De fora pode parecer tudo igual. Mas não é. A comunhão é regenerada pelo verdadeiro arrependimento cada vez que falhamos. Em Hebreus 4:16 diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vocês acham que Deus não sabe que nós vamos continuar a falhar? Para que servem estes versículos? De que podemos voltar. De que devemos voltar. De que o trono da graça está disponível. Senão diria, recebem Cristo e está tudo resolvido. Nós precisamos de saber que vamos continuar a falhar, mas que podemos outra vez voltar a ter comunhão com Deus. E se calhar recebeste Cristo e nunca tiveste uma comunhão genuína com Ele. Este fim de semana, este não, outro, no Congresso, aprendemos diversas coisas. E é impressionante como se nota quando as pessoas têm comunhão genuína com Deus. A intimidade com Deus pode ser crescente e deve ser crescente. E é algo que está acessível a qualquer um que está neste lugar. É só querer procurar. É só orar e pedir por sabedoria, pela sua presença, pela sua graça. A intimidade tem que ser procurada. Ou não procuras tu intimidade com a tua esposa e com o teu esposo? Ou não desejarias tu ter intimidade ou mais intimidade com o teu pai e com a tua mãe? Ele deixou de ser teu pai, deixou de ser tua mãe? Não, só está longe. E não é longe necessariamente do país, é longe afetivamente. Assim acontece na terra e assim acontece no céu. Quando nós não temos comunhão com o Pai. E diz em 1 João 1, 6, 10, se dissermos que temos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, Seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Vejam como é importante a comunhão com Deus. Porque se tivermos comunhão com Deus, consequentemente vamos ter comunhão com os nossos irmãos. E diz a palavra de Deus nestes versículos, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica dos pecados. Ou seja, é extremamente importante termos comunhão uns com os outros. Porque é quando temos comunhão com os outros que podemos praticar o Evangelho. É aí que podemos perdoar. É aí que podemos dar. É aí que podemos praticar o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Diz que serão purificados os pecados na comunhão em que temos uns com os outros. Não é fechados no nosso quarto, não é num mosteiro sem contacto com o mundo. É falando com as pessoas. É perdoando, é confessando, é estando, é vivendo. Serão perdoados os pecados. Se dissermos que não temos pecados, olhem o que diz João, enganamos a nós mesmos, mas não enganamos a Deus. E ele está a falar, aqui não está a falar do pecado original cometido por Adão, a condição do homem sem Deus. Está a falar do pecado já com Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E agora diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para os perdoar. E purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Família, o nosso grande problema não é termos pecado ontem, é não termos procurado comunhão com Deus esta manhã. Porque se tivermos comunhão com Deus, o pecado perde importância nas nossas vidas. Porque se tivermos comunhão com Deus, vamos ter confessado o nosso pecado, a Deus, aos homens se necessário, e vamos seguir em frente. Eu acho que por vezes estamos mal focados. Temos que procurar o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade e é algo que eu não posso fazer por ninguém, nem ninguém pode fazer por mim. Às vezes chegamos e desfrutamos de um bom tempo de louvor e de adoração. Outras vezes chegamos e não desfrutamos desse tempo. E não é necessário que haja algo de errado. Falamos muito entre nós, o ambiente hoje estava pesado, o ambiente hoje estava mais leve. E vamos tentando perceber. Mas a verdade é que isto é pessoal. Tu não oraste. Tu chegaste aqui cheio de carga pelo mundo. Não puseste Deus em primeiro lugar. Graças a Deus que conseguiste entrar na presença do Pai quando vieste aqui. Mas se calhar demorou mais tempo. Temos que ter comunhão com Deus. Não há outra forma de podermos aguentar aqui na terra até que o Senhor venha. Aguentar bem, aguentar com a tal vida em abundância, ou Cristo é mentiroso. Vida em abundância é uma vida plena, cheia do Espírito, em que nós procuramos isso para as nossas vidas. Significa então que Deus sabe exatamente que nós necessitamos do perdão dos pecados para o dia de hoje. O dia em que já estamos unidos com Cristo, se este é o teu caso. Também precisas de perdão para os teus pecados. Também precisas do confessar. Confessar, digo muitas vezes, é colocar-te de acordo com. Quando tu dizes, Deus perdoa-me porque menti, o que tu estás a fazer é concordar com Ele que a mentira é errada. Por isso é necessário confessar. Confessar com os nossos lábios. Porque Ele deu-te lábios. E deu-te voz. Não se preocupem que aqueles que não falam, pois Deus, haverá outros métodos para essas pessoas. Ou os que não veem. A mim deu-me duas pernas e dois braços. Então eu posso cantar e dançar. Mal, comparado com alguns. Mas posso. E devo. Porque isto é o que o Senhor me deu. Ou se não, caso contrário, um dia vão-se deparar como eu, quando quero puxar pelo meu filho para que dance, ele responde-me assim. Eu danço como ao papá. A quem queremos enganar? As crianças veem tudo, mas Deus ainda vê mais. Devemos procurar ter uma vida justa, efetivamente, perante Deus, uma vida santa. Em nenhum momento saber que Deus nos vai perdoar dos nossos pecados deve ser desculpa para pecarmos. Diz o Paulo, acho que 8 vezes, na carta de Romanos, de modo nenhum, temos lido, de modo nenhum, pecar, não, não, não. Devemos procurar estar santos e ser irrepreensíveis para com Deus. E para isso, nós contamos com a nossa comunidade. Nós contamos com a nossa igreja. Deus conta com isso. Porque a igreja é desenho de Deus. Porque a igreja é para Deus. E é aí onde nós nos apoiamos. E é aí que usufruímos da comunhão uns com os outros, como irmãos. Porque também somos chamados a isso. Comunhão com Deus, comunhão vertical e comunhão horizontal com os nossos irmãos. Diz em Hebreus 10, 24 e 26. E considerando-os uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto significa que o Alfredo podia estimular a Jitsi a que faça boas obras. A que aumente o seu amor. E nem sempre vai estimular com boas palavras. Quando ele errar com a Jitsi, ela será estimulada de uma forma negativa, mas a exercer o amor. Porque é isso que nós somos chamados, família. A Bíblia não diz que a igreja serve para te amar a ti. Diz que tu deves amar os outros. Vais receber amor aqui. E na medida que a gente o saiba dar. E Deus queira que não seja por nenhuma atitude nossa que tu te afastes do Senhor. Mas eu não imagino no último dia virar-me para Jesus Cristo e dizer-lhe: Deus, eu não quis nada com a tua igreja porque não me amaram o suficiente. Ele certamente responderá: não te amei eu primeiro? Não é suficiente o meu amor? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, seja o estímulo positivo ou o estímulo negativo. Deus queira que haja mais estímulo positivo. Mas haverá do outro. Haverá. Claro que haverá. Com muita pena minha, se a grande maioria de nós, se forem teimosos como eu, só se move quando as coisas correm mal. Só quando nos abanam a estrutura. Só corremos para os braços do Pai e para os braços do Senhor quando as coisas não vão bem. Embora a palavra nos aconselhe, não, quando as coisas te forem bem, também lembra-te que fui eu que dei tudo. E para alguns de nós até é mais difícil gerir o êxito do que o fracasso. Mas numa ou noutra ocasião, temos que estar agradecidos com Deus e procurar o Senhor. Continua em Hebreus 10, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vês que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. Porque se decidimos pecar voluntariamente, e voluntariamente entende-se conscientes de que não podemos pecar, não devemos pecar, que já recebemos o Senhor, mas ainda assim queremos fazer o contrário, o que o Paulo diz é: o que é que vamos fazer quanto a isso? Cristo já não vai morrer outra vez? E porquê que um cristão que recebeu o Senhor, que sabe que não há outra opção, porquê que vai decidir continuar a pecar voluntariamente? Porquê que insistimos em relações que não são de Deus, quando Ele já nos disse que não, não e não? Tu pensas que vai mudar? Que tu queres medir forças com o Rei do Universo? Vais sair mal na fotografia. A resposta é não. É importante termos comunhão e congregarmos uns com os outros. Digo sempre às pessoas que nos veem pela primeira vez, que aqui temos algumas: venham, conheçam, vejam, estão à vontade. Mas, por favor, em determinado tempo, decidam se esta vai ser a vossa casa, para deitarem raízes. E se não for esta, o conselho que damos sempre: por favor, vão a outra, em que falem da palavra, em que falem do pecado, e vejam, provem e façam raízes. Tem que ser assim. Há casos esporádicos em que Deus nos muda para outras igrejas. Se mudarmos de outro país, muda-nos para outras igrejas. Nós aqui na Terra, por vezes, também temos que passar uma planta para outra terra. Mas não a passamos constantemente, porque nunca vai dar fruto. É preciso ficar na Terra. E connosco é assim. Vê, fala e escolhe. Mas investe na tua família da fé. Investe tudo o que possas. Investe tempo, investe amor, investe disponibilidade. Esta é a tua casa. Esta é a tua família. E se não for esta e nos estiveres a visitar, onde congregas é que é a tua casa. Não é aqui. Não competimos entre igrejas, nem queremos fazê-lo. Há espaço para todos, desde que a palavra seja a palavra de Deus. O Uma das razões pela qual eu gosto imenso também de ir evangelizar é porque aquilo que digo a brincar para começar uma conversa acaba por ser verdade, porque eu digo sempre, estamos a fazer um inquérito para uma igreja local. Mas acaba por termos um grande feedback de como as pessoas pensam relativamente a Cristo, relativamente às igrejas. É impressionante as pessoas que nos dizem tantas vezes, eu não preciso de ir a uma igreja. Não é que preciso de ir a uma igreja, é que Deus diz que é assim, que os que conhecem Ele congregam. Até diz que se confessarmos as nossas ofensas uns aos outros, vamos sair beneficiados. Tu podes pensar o que tu quiseres, mas se lês a Bíblia, o que a palavra de Deus diz é que a igreja não é uma invenção do homem, como alguns dizem. Cristo não veio formar igrejas. Se é Ele que diz que vem pela sua igreja, pela sua noiva. Claro que Cristo não veio formar não sei quantas denominações, nem era o papel dele. A igreja saiu depois, através do Espírito Santo. Mas é Ele que diz que vem por ela. Isto não é uma invenção. Não é um clube. Não deve ser. O que diz em Salmos 133 é o seguinte. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E compara com um exemplo que talvez para nós não seja muito entendível, porque já não praticamos estas coisas. Compara sobre a unção do óleo sobre as barbas de Arão. Diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aqui o salmista David diz que é bom que os irmãos vivam em união. E posso dizer que nós podemos não ter grande comunhão uns com os outros, porque não a cultivamos, mas unidos estamos pela mesma coisa que falei ao início. Porque se temos Cristo, somos irmãos. Não é? Quem nasce do meu pai e da minha mãe é meu irmão. Com alguns não tenho qualquer comunhão. Mas são meus irmãos. E há aqui pessoas sentadas que eu não tenho qualquer comunhão e são minhas irmãs. Estamos unidos pela união perfeita de Jesus Cristo. Se queremos ter comunhão uns com os outros, já é uma decisão nossa, novamente. Obviamente que não é o mais importante. O mais importante é que tenhas comunhão com Deus. Mas eu sei que quando tiveres comunhão com Deus, vais amar corretamente o teu irmão. Porque assim é. É um resultado. Diz o Senhor que desse lugar santo, diz aqui em Salmos, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E é da sua igreja que sai a palavra de Deus para que nós nos formemos para ir lá para fora. Uma igreja sã adora a Deus com toda a sua vida, tem comunhão com os seus irmãos e vai lá fora e evangeliza. Agora aqui a questão é que a igreja sã é composta por membros sãos. E cada um de nós é a igreja de Cristo. Temos uma relação correta com Deus, adoramos Deus. Não só com música, com as nossas vidas. Oramos, lemos, temos fome. Temos comunhão com os nossos irmãos, porque diz João que ter comunhão é sinal de que amamos a quem? A Deus. E relacionamos-nos com os de fora, partilhando do Evangelho. Quem são os teus melhores amigos? Aqueles que não querem Deus para nada? É normal, saíste daí. Tu também eras assim. É normal. E passam os anos e os teus amigos continuam a ser esses? Porque para vir aqui à igreja são 2 horas? Isso já não é normal. Porque as pessoas que estão aqui, foi Deus que trouxe para fazerem parte da tua família, da minha família. E alguns trouxe até de bem longe para virem para esta nação. E não é natural que não tenhamos relação uns com os outros. Isto não é um clube. Não é um clube. E temos muito a beneficiar quando congregamos uns com os outros. Vamos orar.